Parashá dessa semana é Parashat Miketz. Parashá começa contando os sonhos que o faraó tem. Sete vacas magras que engolem sete vacas gordas. Sete espigas de trigo ruins, magras, que engolem sete espigas saudáveis. E o faraó está confuso. E nesse momento aparece o ministro da bebida. Fala para o faraó: olha, tinha um sujeitinho lá na prisão que parecia entender do assunto de sonhos. Ele repete toda a história que ele passou com o seu colega já falecido, morto. E o faraó então chama Yosef. Yosef interpreta para ele o sonho, ele gosta da interpretação, ele sente firmeza, que vão ter 7 anos de fartura, em seguida vão ter 7 anos de fome, e vai se esquecer completamente que teve anos de fartura, de tanta fome que vai ter, e por conseguinte precisa se preparar e aproveitar esses anos de fartura para estocar alimentos. E assim, o faraó fala: eu estou vendo que não tem alguém melhor, tem melhor candidato do que você, Yosef. E no meio, Yosef, o vice dele, vice-rei, para ele cuidar e gerenciar de tudo isso. Aí a Torá conta que Yosef teve 2 filhos, Menashe e Efraim. Finalmente a Torá conta que quando teve anos de fartura, ele juntou comida. Começaram os anos de fome, a situação apertou e começou a apertar também na terra de Canaã. E aí Yaakov mandou seus filhos para o Egito comprar comida. Vão 10 filhos, o Binyamin, Yaakov não quer mandar. E esses 10, quando chegam no Egito, eles decidem e falam: olha, um para o outro, nós vamos procurar o Yosef. E nós vamos fazer, custe o que custar, para trazer ele de volta para casa. Afinal, eles vão parar na frente do Yosef, sem saber. Eles não reconhecem o Yosef, o Yosef logo reconhece que são seus irmãos. E o Yosef, então, começa a fazer toda uma prova para eles. E fala para eles: vocês são espiões? Começa a fazer acusações e começa tudo baseado em fatos, no que ele percebeu do comportamento deles. Aí eles começam a discutir com ele. Nessas acabam entregando que eles têm um irmão sumido. E aí a situação começa a ficar cada vez pior para os irmãos. Yosef prende um dos irmãos, o Shimon, com medo que Shimon e Levi pudessem se vingar desse vice-rei que está atrapalhando a vida. E ele vende comida para eles. Eles levam a comida para casa, só que no meio do caminho eles descobrem que o dinheiro que eles pagaram a comida estava de volta na sacola deles, com comida. Eles ficam preocupados. Chegam em casa, o Yosef é avisado: próxima vez vocês vêm comprar comida, vocês disseram que vocês têm um irmão pequeno. Sem irmão pequeno, vocês não compram comida. Então, eles falam para o pai: pai, Binyamin tem que ir junto. E, quer dizer, pequeno. Era um irmão menor, temporão. Ele tinha, nesse momento, 32, 33 anos, mais ou menos. Ele era 7 anos mais novo, mais ou menos, do que Yosef. Tem 32 anos. E aí, os irmãos falam para o pai: pai, para comprar comida de novo só com Benjamim. E é uma grande luta para que Yaakov acabe permitindo que Benjamim viaje, só quando Yehudá assume responsabilidade. No final, eles foram, chegaram lá, eles levaram também presentes para o Yosef, para o vice-rei. Eles comeram lá junto, foram convidados para comer junto, refeição. E quando termina, Nessas o Yosef já se emociona, ele se retira para não dar na vista. Ele vai chorar num quarto e depois ele volta. E o Yosef ordena que agora é para fazer outra, pregar outra. Vocês vão, eles vieram comprar comida, então o operário dele colocar comida nas sacolas, devolver o dinheiro de cada um nas sacolas, que eles agora pagaram e devolveram já o dinheiro da primeira vez, para devolver tudo na mochila, e o cálice do Yosef, do vice-rei, para colocar na bolsa do pequeno. Quando eles saem, Yosef manda perseguir eles, perseguem, falam, cadê o copo? O copo, cálice do chefe sumiu, vocês são supostos a terem, suspeitos a terem roubado, e assim procuram e acabam achando na bolsa do Benjamim. Benjamim vai ficar preso aqui, como? Não vai ficar preso coisa nenhuma, eles começam a discutir, e eles chegam na frente do vice-rei de novo e falam, vice-rei, o negócio é o seguinte, todos nós somos escravos, nós todos vamos ficar por aqui. E o Yosef fala, não está certo, vocês não tem nada a ver, vocês voltam para casa, Benjamim vai ficar aqui preso. E assim termina a paraxá nesse suspense todo. Queria abordar dois fatores interessantes na nossa paraxá, que podem nos ensinar coisas muito importantes. Em primeiro lugar, quando a Torá conta que os irmãos do Yosef vieram para o Egito, o tempo todo eles são chamados de Bnei Yaakov, filhos de Yaakov. Aqui aparece pela primeira vez escrito que desceram os irmãos do Yosef em 10 para comprar comida no Egito. E o Rashi traz as palavras dos nossos mestres. Porque está escrito irmãos do Yosef, não filhos do Yaakov, como é comum aqui na Torá chamar sempre os filhos de Yaakov. Diz o Rashi que isso vem nos ensinar que eles se arrependeram da venda do Yosef. E eles então definiram e decidiram que agora nós vamos ser irmãos do Yosef. Vamos descer para o Egito. Ele está em algum lugar por lá. E nós vamos encontrar ele, nós vamos trazer ele de volta para casa. E se tiver que pagar, nós vamos pagar quando for necessário pagar. Mais para frente eles vão até entre eles dizer que se for necessário lutar, nós vamos lutar. Aqui tem uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque logo em seguida disso, começa toda a bagunça que eles passam, esse suar frio. Os problemas começam a surgir. Logo depois disso, começa a surgir problema que o Benjamim não vai descer com eles. E aí o Yosef já parte para cima deles. Fala duro com eles, acusa eles, prende o Shimon, eles vão embora, encontram o dinheiro na bolsa, ficam preocupados. Na vez seguinte eles levam lá dinheiro para pagar e levam o dinheiro que sobrou da outra vez que devolveram. E aí o Benjamim é preso. Eles começam a passar aqui e apanhar bastante. Por que que agora que eles começam a apanhar? Até agora eles fizeram algo, eles achavam que eles estavam certos, não estava certo, e não aconteceu nada. Quando eles finalmente falam um para o outro, nós vamos fazer tshuva, nós vamos nos arrepender disso, nós vamos reparar isso, aí de repente desaba na cabeça deles um monte de tsuras. Por quê? Eles agora estão justamente se arrependendo. Essa pergunta faz o Rav Gamliel Rabinovich. E ele dá uma resposta muito interessante, uma lição extremamente importante para todos nós. Ele diz que essa pergunta faz o Sfat Emet, Rebbe de Gur, na Parashá da semana passada, quando Yosef passa pelo teste que a esposa do patrão, esposa do Potifar, Azelihá, vem assediar ele. E é um teste muito difícil. Mas ele consegue se segurar, ele consegue vencer, ele foge de casa. E nós pensamos, quando lemos uma coisa dessas, ele foi tão forte, ele foi tão firme, ele foi tão herói, com certeza Deus agora vai dar uma recompensa maravilhosa para ele. Qual a recompensa que ele recebe? Ele vai para a prisão. Mulher acusa, não sei o que lá, ele acaba sendo preso. Fica anos na prisão. Peraí. Ele não tem recompensa pelo ato heróico que ele fez? Diz o Sfatemet que quando Yosef chegou num nível espiritual tão elevado, ele conseguiu vencer. Ele conseguiu vencer o seu instinto. Diz Deus para ele: você está num nível espiritual assim elevado, vamos aproveitar que você está assim elevado. Vamos limpar coisas do passado. Vamos agora reparar falhas do passado. Você falava coisas dos teus irmãos para o teu pai que você não deveria ter falado. Vamos reparar isso. Vai para a prisão um pouco. E Yissurim Memarkin, está escrito no Talmud, que o sofrimento apaga pecados, limpa a pessoa dos pecados. Da mesma forma, diz o Rabbi Gamliel Rabinovich, no nosso Parashá, enquanto eles estavam vivendo a vida deles sem se tocar que eles falharam, então não tem como reparar uma coisa enquanto você não percebe que você errou. Agora que eles falam, não, nós estamos arrependidos dessa venda, que nós vamos descer para o Egito como irmãos do Yosef, nós vamos procurar ele do jeito que for para trazer ele para casa. Opa, diz Deus, ah, agora vocês estão fazendo o tshuva, agora vocês estão arrependendo, agora vocês querem reparar o passado, então vamos reparar isso direito. Então agora vocês vão passar por umas situações delicadas, difíceis, para isso reparar a falha que vocês cometeram. Diz Rav Gamliel Rabinovich, isso acontece, Rav Sochofren traz isso, que acontece isso muitas vezes com pessoas que estavam afastadas do judaísmo. E de repente eles resolvem que eles querem se aproximar, eles querem fazer aquilo que Deus ordena. E acontece às vezes. O sujeito começa a guardar Shabbat, de repente começam a aparecer tsuras na vida dele que ele nunca teve. Mas sabe como é que achar? De repente aparecem tsuras que ele não tinha. E a pessoa fala, mas espera, justo agora, Deus, que eu estou me aproximando de você, justo agora que eu estou fazendo aquilo que você nos ordena, agora eu vou levar na cabeça? Até hoje que eu fazia as coisas não corretamente, eu não levava na cabeça tanto, agora eu estou levando na cabeça? E a resposta é sim. Agora que você está se aproximando de Hashem, agora que você está fazendo tshuva daquilo, agora que você está se arrependendo daquilo, você está reparando o passado, você está tomando uma atitude nova para o futuro, nesse momento Deus fala, ah, agora você está reparando a falha do passado, então vamos aproveitar já e vamos limpar isso direito. Vamos jogar uma cândida aí para limpar isso direito. E por isso que acontece às vezes, que nesse momento de elevação, de repente, aparecem sofrimentos na vida da pessoa. São sofrimentos, vão limpar. A pessoa aceitando isso numa boa, ele pode voltar a viver em seguida uma vida boa, feliz, como é o caso aqui dos irmãos do Yosef. Passaram aqui um ano e meio, mais ou menos, sofrido, complicado, mas depois disso veio uma luz gigantesca quando Yosef estava, todo o resto da história adiante. Então, isso é só um reforço para nós. Às vezes acontece esse tipo de situação, não é para achar, puxa, agora. Não, agora é o momento. É o momento de reparar. Tem um outro momento aqui na Parashá quando a Torá fala sobre os anos de fartura, a Torá fala que vieram os anos de fartura e o Yosef, então, foi juntando a comida e tal, foi contando. Aí a Torá fala, e finalizaram, terminaram os 7 anos de fartura que teve no Egito, e começaram, então, os 7 anos de fome, conforme o Yosef falou. Porque quando a Torá fala dos anos de fartura, não está escrito que foi o Yosef que falou para eles que vai ter isso. E quando vem os anos de fome, vieram os anos de fome, como o Yosef previu. Por que só nos anos de fome está se dizendo que o Yosef previu os anos de fartura também? Diz o Rav Reines que assim são as coisas no mundo. Quando as coisas estão indo bem, quando acontecem coisas boas, tem 1000 pessoas para dizerem que foram eles que falaram, foram eles que fizeram, foram eles que agiram. Quando acontece alguma coisa ruim, ninguém assume e a culpa é jogada nos judeus. Famoso, do Einstein, quando ele foi para a Universidade de Sorbonne apresentar a teoria dele, a relatividade, ele falou que se for comprovada, os alemães vão me chamar de alemão, os franceses vão me chamar de francês. Mas se não for, se for reprovado isso, então os franceses vão me chamar de alemão e os alemães vão me chamar de judeu. Essa é a realidade, infelizmente. Mas tem uma parábola muito bonita do Magdi Dubna. Magdi Dubna conta que uma vez tinha um camponês e ouviu falar que existe algo chamado trem. Perguntou o que é trem. Falaram, explicaram para ele que é uma carroça sem cavalos. Ele ficou encantado, eu quero conhecer isso. Tá bom. Então ele ficou sabendo que vai ter que pagar por isso. Então ele fez umas economias durante 2 anos. Conseguiu economias, viajou para a cidade com cavalo. Chegou lá na estação de trem. Foi na bilheteria, eu quero comprar uma passagem. Mas para onde você vai? Como para onde eu vou? Não sei para onde eu vou, eu não vou. Eu quero simplesmente conhecer o trem. Qual classe você quer? Primeira classe? Classe executiva? Terceira classe? O que você quer? Olha, eu não sei. Você está me complicando demais o negócio. Eu não sei o que você está falando. Faz o seguinte. Aqui está o dinheiro. Você me dá um bilhete. Dá o dinheiro. E a moça da bilheteria vê que aqui tem bastante dinheiro. Dá para ele uma passagem, uma viagem de 6 horas de trem. Primeira classe. O sujeito camponês chega lá na plataforma, começa a olhar, ele vê que lá na frente tem pessoas muito chiques, muito bem vestidas, pessoas intelectuais, pessoas importantes. Olhou, essa é na minha turma. Olhou mais para trás, tem uma turma de pessoas vestidas, como pessoas da cidade, também na minha turma. Ele olha para trás, vê que tem, lá no fim tem uma turma de camponeses. É lá, essa é a minha turma. Quando abre as portas do trem, ele entra junto com todo mundo e rapidamente todo mundo toma seus lugares, começa a viagem. Na estação seguinte, entra no trem fiscal. Aí ele ouve o pessoal falando, fiscal, fiscal. Todo mundo se levanta, os camponeses, começam a se enfiar embaixo dos bancos, gente entra no banheiro, se tranca, outro se enfia em cima. Começa a se esconder todo mundo. Ele viu que todo mundo está fazendo isso. Deve ser que esse é o costume, assim que se faz aqui. Ele também se enfia embaixo do banco. De repente leva um chute do fiscal. Sai daí, cara. Ele levanta assustado. Que é, você não tem bilhete aqui. Quem não tem bilhete vai todo mundo descer na próxima estação. Aí fala, mas como? Eu tenho bilhete. Você tem bilhete? Mostra o seu bilhete. Cadê o seu bilhete? Ele apresenta o bilhete. Ele, quase que o fiscal cai para trás. Ele olha e fala, o quê? Você é um tolo? Você tem aqui um bilhete de primeira classe e você está embaixo dos bancos da terceira classe? Que... Você é louco? O cara falou, mas eu não sei, eu não sei de nada. Eu sei que eu ganhei um bilhete e eu fui ficar com a minha turma. Diz o Magno de Dubna. Nós temos um bilhete caro. Um bilhete muito caro. Nós pagamos muito caro. Pagamos caro. Nós cantamos Mausur com os escravos no Egito. Tivemos problemas com os babilônios destruindo o Betamigdash. Levaram a gente para o exílio. Tivemos problemas com a Hashverosh, Haman. Tivemos problemas com os helenistas. E daí por diante. Tivemos pogroms. Tivemos inquisição. Tivemos holocausto. Temos os palestinos e árabes. Todos os demais inimigos. Nós pagamos muito caro para o nosso bilhete. Então nós temos que saber que o nosso lugar não é embaixo do banco da terceira classe. Nosso lugar é na primeira classe. Nós temos que saber e valorizar aquilo que nós somos. Nós pagamos caro pelo nosso bilhete e, por conseguinte, nós temos que saber valorizar e aproveitar e desfrutar daquilo que nós somos. Nós temos uma Torá especial que a Hashem nos deu. Nós temos mitzvot especiais que a Hashem nos deu. Nós temos estudo da Torá que Deus nos deu. Cabe a nós valorizar bem e saber qual é o nosso lugar. Nosso lugar não é no meio dos outros povos que tentaram ao longo de todas as gerações destruir o nosso povo. Nosso lugar é entre as coisas de Torá. Nosso lugar é na nossa casa, nosso lugar é na nossa sinagoga, nosso lugar é nas nossas instituições. Esse é o lugar que nós temos que frequentar, esse é o lugar que nós temos que pegar as energias e iluminar o mundo que está à nossa volta.